navegante da internet. Eu sou a Lívia Lambler e estou em todas as redes como arroba Lívia Lambler.
Bem-fazejos! Internautas, eu sou Cacofonias em todas as redes e aqui no podcast com Lívia Lambler também, porque eu estou aqui para ser abrilhantado por esta mulher que irradia luz no nosso podcast.
Valeu, Vinícius.
Ah, você tá sendo tão xingada na internet que te dá uma moral aqui, né?
Obrigada. Você está ouvindo Postei e Saí Correndo. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir o nosso Instagram, @ Postei e Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo. Isso ajuda o nosso podcast a alcançar mais pessoas. O nosso convidado de hoje é o Mr. Nice Guy e criador de conteúdo, Nick Ellis. Nick, é um prazer ter você aqui com a gente.
Lívia, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Tava com saudade de gravar e, porra, nada melhor do que gravar um podcast demais, que nem o seu, né? Eu tô chocado que o Caco não se chama Caco. O que é isso? Como assim, Vinícius?
Né? Esquisito, também acho. As pessoas falam isso esquisito. Cara, mas assim, o que eu tô achando pelo menos normal nesse podcast, que a gente tá seguindo agora uma tendência de podcast que tá tendo, que todos os convidados são muito mais inteligentes que os hosts, né? Então agora
pô, a gente mas hoje, aqui... hoje vocês cortaram essa regra legal,
ah,
né?
Não,
porra. A gente tava conversando aqui em off, eu já tava quase igual o Monark aqui, falando que é isso que esse cara tá falando?
Porra, cara,
eu só queria poder ganhar dinheiro sendo burro, isso que me falta.
Hoje em dia ser burro tá na moda, né? Bons tempos que Monark era uma marca de bicicleta, né? Mas
tudo bem. Nossa, né, cara?
Bons Sim. tempos, cara.
Nós somos a Calói do podcast.
Cara, a Calói, cara, os caras são muito bons, que até que ele não esqueça a minha Calói, que até hoje eu lembro desse negócio, cara, e cara, eu já não sou criança, sei lá, uns 40 anos, então...
Exato, na época se chamava marketing, hoje chama meme, né, cara?
Exato, exatamente.
E eu falo, porra, o meme da Calói é foda, o meme da Calói.
Porra, mimetizou legal, Calói.
Ô, Nick, antes de começar aqui te fazendo uma pergunta, você falou do nome do Caco, mas eu estou sabendo, por fontes... Escusas, se o seu nome também, né, tem aí uma treta.
É, na verdade o meu nome é Sérgio, né, Sérgio Henrique.
Ah, não, pô, tu tá falando o meu nome? Eu achei que hoje o podcast fosse com aquele Backstreet Boys.
É, o meu nome é Sérgio Henrique, mas aí desde que eu, antes mesmo de eu começar a falar, já me chamavam de Nick, porque acho que o meu irmão falava Sérgio Nick, entendeu? E aí, tipo, já sou o Nick desde pequeno. E aí sempre que eu conto essa história, a pessoa fala, ah, mas... E o Ellis, você inventou da onde? Eu falei, não, cara, o Ellis é o meu sobrenome mesmo. Mas o nome, entendeu?
Eu achei que tinha surgido, assim, naquela época da internet, que aparecia no espaço assim, escreva seu Nick. Aí você, Nick.
Não é bom porque eu brinco de Pelé e Edson com o Nick e o Sérgio Henrique. Então, é sempre divertido.
Boa.
Tá certo. Ô, Nick, mas olha só, tu já fundou site, já criou conteúdo, você tá na internet há muito tempo, e você deve ter, assim, muita história boa pra contar.
Sim. Pô, eu tenho muita história boa pra contar. E, tipo, antes mesmo de eu entrar na internet, antes mesmo da internet chegar no Brasil, eu já tava brincando com um negócio chamado Blue Box, Blue Beep, entendeu? Que a gente acessava a internet de fora do Brasil e era mó divertido.
Caraca.
Assim. E aí eu comecei, tipo... Ah, era uma parada que se ligava pra um satélite e fazia um barulhinho... Aí, quando atendia, eu fazia... E aí, conectava, entendeu? E aí, a partir daí, você acessava, sei lá, a OL ou... Cara, eu não lembro qual era o nome do negócio que te acessava. Não era a OL, não, mas era um pouquinho mais antigo que isso. E era CompuServe. E aí, eu acessava a internet por isso. E aí, eu comecei, tipo, eu sou designer, né? Então, eu comecei a trabalhar como designer com a internet. Aí eu fiz o primeiro site para Philips no Brasil, sei lá, em 1990, eu acho que 95, mas talvez tenha sido 96 ou 94, mas tipo, foi muito primórdios, assim.
Uhum.
Tá lá no Wayback Machine, dá para ver ele ainda, esse site. E aí eu comecei a trabalhar com isso, trabalhar com isso, trabalhar com isso. Eu trabalhava na agência com meu pai, assim. Aí meu pai viu que eu tava fazendo muito site, assim, me mandou embora. E aí eu comecei a fazer só site.
Eu gostei desse conceito. Ele viu que você tava trabalhando e te mandou embora.
É, porque o trabalho da empresa não era site, né? Ninguém trabalhava com site naquela época. Eu que inventei essa merda, entendeu? Lá na empresa, entendeu? Então, eu comecei a procurar os clientes dele... Tipo, que era de marketing imobiliário, site. E falasse assim, ó, você não quer fazer um site pro seu lançamento imobiliário? Tcharam, kachum, né? E aí dá um dinheirinho. E
essa esse foi, moleque tipo... tá fazendo essas coisas de internet, essa gente sim. Que tá fazendo coisa de internet.
E meu pai achou que eu tava competindo com ele e me mandou embora. E aí eu fui, tipo, eu fui trabalhar em outras paradas, assim. E aí eu vim pra São Paulo, eu morei em São Paulo um tempo, assim. E aí aqui eu também era designer, eu não trabalhava com conteúdo ainda. E eu sempre levava blog e falava, caraca, blog é uma parada muito tipo diáriozinho de adolescente, né? Então não tinha me pegado muito. Mas aí, pô, em 2005, assim, mais ou menos, eu tive um insight, assim, sabe? Eu comecei a escrever sobre a minha vida, assim, sobre meus bichos, meus gatos. E eu falei, cara, vou entrar nessa onda do blog, né? Vou entrar de cabeça nisso. E aí, em 2006... É, o meu filho nasceu, meu primeiro filho, e eu realmente resolvi, tipo, escrever sobre essa experiência de ser pai também. E aí eu olhei aquilo e falei, caramba, eu preciso criar um site que tenha a ver comigo, assim, porque eu sempre gostei de escrever, sabe, Lívia e Vinícius? Porque eu sempre curti escrever, mas não sei porquê. Quando eu era, tipo, adolescente, eu comecei a trabalhar com design... E fui fazer faculdade disso, acabei virando isso. Mas, no fundo, tinha aquela sementinha que queria viver de escrever, sabe? Gostava de escrever. E aí eu falei, cara, tipo, eu senti esse chamado, assim. E eu criei o Digital Drops, né? Que era, tipo, na minha cabeça era para ser o site mais legal do mundo, assim. Então, tipo, todo dia tinha 10 coisas de tecnologia que eu mais gostava, assim, no mundo. Eu postava lá. Isso, tipo... Uma época que não existia, né, praticamente nenhum site, assim. Tinha o Tecnoblog, tinha o Mailbeat. Eram esses três, basicamente, assim. E, cara, esse site, ele me abriu uma quantidade de portas na minha vida, assim, ao longo da vida, assim, até hoje. Tipo, agora mesmo, eu tava conversando com você, chegou o kit aqui do Windows 11, né, de lançamento. Então, as pessoas lembram de mim. Isso tudo é por causa do Digital Drops, né? Então... Tipo, claro, tem o Tech Tudo que eu fundei depois, tem o Olhar Digital onde eu trabalho hoje, mas tipo, tem essa sementinha do que eu fiz lá em 2006, entendeu? Que me acompanha.
Você não queria ser blogueiro, mas vive ganhando os mimos hoje em dia, né, Nick?
E eu não queria ser blogueiro, mas depois eu quis muito, sabe?
Tá certo.
E aí, talvez antecipando alguma coisa que você falar, mas é uma curiosidade que já bateu.
Tá.
Você pensou assim, ir se atualizando, vlogueiro, podcasteiro, não sei o que, teiro, você sentiu essa necessidade em algum momento, assim, que o blog Senti. Começou a...
É, então, pois é, em 2006, mais ou menos... Acho que foi em 2006. O Azaghal e o Alexandre do Jovem Nerd me convidaram para participar do Nerdcast. Uhum. Então, acho que foi o meu primeiro Nerdcast. E eu olhei aquilo e falei, caceta, cara, essa ferramenta é maravilhosa, né? Porque, ao mesmo tempo que eu queria viver de escrever, eu também gostaria muito de ser, tipo, radialista, assim. Eu também tenho esse desejo na minha vida, assim. Acho que, sei lá, muita gente tem. É, comunicador. Teve uma época da minha vida, assim, contando pra vocês um pouquinho mais atrás ainda, que eu, tipo, era DJ de hip-hop, rap, numa rádio pirata no Rio.
Gostei disso.
A gente ia pra um hotel, cara. A rádio pirata ficava dentro de um hotel, num quarto de um hotel. A gente ia pra esse quarto de hotel e eu assumia, sei lá, das 2 às 4 da manhã, eu ficava tocando meu set lá. Eu e um amigo meu, cara, que era, pô, meu parceiraço. A gente fazia capa de disco junto e tal. Só que esse cara, infelizmente, nos deixou, meu irmão Rafael. Mas, pô, né, são lembranças que a vida deixa com a gente, claro. Nessa de virar DJ. Eu ia pra boate, botava som e tudo, essas coisas, cara. É outra vida, né? Outra vida. O cara olha pra mim assim e fala, ah, aquele nerd ali, tipo, nunca fez nada na vida, mas eu já fiz tanta coisa.
É, nerd em hip hop é a primeira vez que eu vejo.
Realmente.
Pois é. E você perguntando do YouTube, bom, em 2012, né, não sei se vocês sabem, mas eu fiz o meu projeto 366 Músicas, que consistia em tocar uma música, tipo, do primeiro dia do ano até o último dia do ano, uma música todo dia e postar no YouTube. Ia se chamar 365 músicas, mas quando eu cheguei no dia 1º de janeiro de 2012, eu descobri que o ano era bissexto. Então virou 366. E como eu tinha essa pegada do bissexto, eu fiz de novo em 2016 e em 2020. Né? Ano passado eu fiz de novo e foi uma coisa que assim, me ajudou bastante a lidar com a pandemia, né? Com o isolamento. Tipo, eu estava morando com um amigo meu, com o Catupiry, mas ele é um cara super a dele. Assim, então era como se eu estivesse morando sozinho. Então o 366 era tipo, eu estava ligado com o mundo, entendeu? Eu estava ligado com todo mundo assim, que estava me acompanhando. É, o Catu é o máximo, assim, mas ele é do jeitão dele lá. Tal. A gente tem um boteco virtual que a gente participa toda semana e ele tá também. Uhum. Então, é outra coisa que me ajudou a lidar com essa pandemia doida, né, que a gente passou. Mas, enfim, meu projeto no YouTube foi mais esse. Eu fiz umas outras coisas para falar de entretenimento e também tecnologia. Tem vários vídeos lá no Digital Drops, mas nunca engrenou. Agora mesmo, 2021, parece até piada, mas agora eu descobri o meu lado youtuber de tecnologia, realmente, porque o meu grande problema era o seguinte: apresentar, falar no vídeo não tem problema. O meu problema era editar e fazer aquilo virar um pacote pronto. Uhum. Como eu estou trabalhando no olhar digital, entendeu? Cara, eu só preciso sentar lá, escrever o review e ir lá e gravar, entendeu? Depois o pessoal edita, eles postam, e aí eu não preciso me preocupar com a parte chata, entendeu?
Pô,
só,
que beleza.
Só fazer isso o meu trabalho. Pois é. Aí eu tô muito bem agora, porque ano passado eu estava no Vida Celular, que era um site novo do Olhar Digital. Então era uma coisa legal, mas era um projeto novo, tipo, criado zero, né? Muito difícil, em 2021, né? Eu criei o Tech Tudo, mas foi em 2009 para 2010, né? Bem diferente. Uhum. E o Vida Celular, o meu chefe resolveu deixar ele em on hold por enquanto e me trazer para o Olhar Digital, que é o site principal. Então eu estou lá como editor de produtos e reviews. Então, eu tô muito feliz agora, porque eu tô, tipo, fazendo as coisas que eu gosto, que é receber produto em casa, testar, devolver, entendeu? Se tiver evento fora, ir no evento, essas coisas que eu gosto de fazer, né? Essa é minha vida.
Por falar em evento, você tava contando pra gente aí no off de um evento. Nossa. Que você tá querendo ir. Como é que é esse evento aí?
Então, é o seguinte, tem três eventos, assim, que, tipo, digamos, fazem parte da minha vida, assim, sabe? Então... a gente pode pegar ao longo do ano, assim. Então, em janeiro tem o Consumer Electronics Show, que é a CES, que é um puta evento que acontece em Las Vegas. É um evento, tipo, onde foram lançados coisas incríveis, tipo, o CD-ROM foi lançado lá, sabe? A TV 3D. É um lugar onde os fabricantes lançam coisas incríveis que vão chegar nas prateleiras ao longo do ano, né? Então, eles apresentam isso em Las Vegas, no Convention Center lá. É um evento que eu já fui 6 vezes, mas que eu não vou há 3 anos, ou 4 anos, não sei. Então, tipo, é uma coisa que eu sinto falta na minha vida, assim. E é, tipo, Las Vegas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô lá trabalhando, também tem 1000 histórias, assim, doidas de Las Vegas que aconteceram durante essas minhas 6 idas a trabalho, né?
Opa, calma aí.
Pois é.
Vai no evento da internet, pô, nerd, e acontecem assim, coisas doidas. Você é o cara, o nerd do hip hop, o nerd você tá quebrando os estereótipos do nerd.
Eu não sou mais nerd, né? Eu gosto de dizer isso.
Você fez remoção.
É como se fosse um retrofit, porque assim, sim, quando eu era pequeno eu não tinha vergonha de ser nerd. Eu, inclusive, apanhei bastante por causa disso, sempre que sofri isso, bullying. Cara. É, eu não tinha vergonha nenhuma, era nerd mesmo e achava o máximo. Eu apanhava se fosse preciso por causa disso. Mas, tipo, hoje em dia a gente pega digamos assim, o nerd tóxico, né? Uhum. Ou, assim, pessoas, inclusive, racistas e misóginas, que se dizem nerd. Obviamente que eu não tô falando de todo mundo, nem tô generalizando.
Claro.
Mas tem pessoas, entendeu, importantes no meio, que se dizem nerd e que, tipo, tem esse comportamento. Então, hoje em dia, eu tenho vergonha de ser nerd. Eu ainda sou nerd, obviamente, mas, claro, tipo, não concordo mais com a palavra e não concordo mais com a definição. Não acho que ninguém tenha motivo para ter orgulho de ser nerd, muito pelo contrário. Tipo, quem apanhou nos anos 80 por ser nerd, tudo bem. Esse aí é o nerd roots. Agora, essa galera, tipo, que... Já cresceu com a internet, se acha nerd, se acha melhor que os outros, se acha, tipo, acha que tem alguma coisa acima dos outros, aí esse tipo de gente não dá para compactuar, entendeu? Então, É isso, eu não me considero nerd, eu me considero geek, né? Que é o cara da tecnologia. Então isso
e hip hop, que sempre uma classe discriminada também. Agora entendi sua migração. Porra, nerd não tá mais sofrendo discriminação. Você foi pro hip hop, que sempre foi uma classe também discriminada.
Pois é, pra ser sincero, eu tive no hip hop desde, sei lá, dos anos 90, assim.
Pô, tu é antigo no hip hop.
É, eu sou old school também. Tipo,
cara,
sempre curti. Eu sou amigo dos caras do Planet Hemp. Eu sou amigo do... o Benegão é meu brother, cara. E,
caraca, cara.
E, pô, eu assisti ensaio deles no primeiro disco e tal. Eu fiz a capa do disco do Funk Fuckers, que era outra banda do Bernardo, né? Do Benegão.
Que é isso,
cara, eu tenho, tipo, essa bagagem de hip-hop.
Mas tinha que ter na tua descrição do Twitter, cara.
Porra. É, não cabe tudo, né? Então eu vou...
Não, mas, pô, isso é um dado. Eu fiz a capa do Benegão, cara. Isso é maravilhoso,
sim,
cara.
Sim, cara. É uma parada que eu tenho o maior orgulho mesmo, cara.
Sim,
muito
cara.
Orgulho.
Mas isso é um dado maneiríssimo. Quer dizer, Olhar Digital, Digital Drops, blog de brinquedo e capa do Benegão.
É, não. O Olhar Digital eu sou só empregado. Eu não criei lá, sim. Não. Mas o Tech Tudo, sim. Você pode botar aí na lista, que é o que criei.
Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E vem cá, o blog de brinquedo é um outro projeto teu, né?
Sim, o blog de brinquedo, na verdade, é o seguinte. O Digital Drop sou eu e o Dado, né? Que é meu irmão. E desde o começo a gente tinha a categoria de brinquedos, em 2006. E o Dado falou, pô, vamos transformar isso num site à parte. Pode deixar que eu tomo conta. Eu amo brinquedo. Falei, cara, vamos. Aí eu pensei esse nome, blog de brinquedo. E lançamos
o
site.
Que é ótimo, diga-se de passagem.
É ótimo, né? Pois é.
Não é ótimo.
Lançamos em 2007 e tá aí, 14 anos no ar, o blog de brinquedo contra 15 do Digital Drops. Então, tipo, os dois sites são muito veteranos, né? Sim. A diferença é que, tipo... Hoje em dia, os dois são mais tocados pelo Dado mesmo, porque eu tô muito ocupado lá com todos os meus afazeres lá de editor do Olhar Digital, né? Então...
E como é que é fazer um site sobreviver hoje em dia na época do Instagram, cara? Vocês penaram muito com isso? Ou como é um site antigo, a galera tem essa fidelidade, assim? Porque as pessoas esperam ver todo esse conteúdo de vocês aqui no site e no Instagram, né, hoje em dia? Ou tô falando uma grande merda?
Você diz de tecnologia ou de brinquedo?
De brinquedo.
Sim, e a gente tá também no Instagram. O blog de brinquedo tá lá no Instagram e todas as coisas estão lá também. Quer dizer, a gente, tudo que a gente posta no site também vai pro Twitter, Facebook e Instagram, né? Então a gente segue apostando nessas três redes sociais, assim, como grande, né, fonte de público do site. Mas a gente também tem...
O site ainda vive, então.
É, o blog de brinquedo vive que... e ele tem uma audiência de 3-4 vezes maior que o Digital Drops, então...
Caraca!
Pois é, ele tem um público fiel, cara. E esse público do blog de brinquedo, ele é um público que a gente tem, por exemplo, uma parceria com a Entertainment Earth, que é um puta site de brinquedo gringo, que entrega no Brasil. Então, a gente sabe que os caras compram, tipo, sei lá, $10 mil por mês de brinquedo desses caras, entendeu? O que vem do nosso público, que a gente recebe comissão. Então, é um site que, tipo, meio que se paga, porque o pessoal tá lá comprando os brinquedos, a gente ganha comissão, a gente tá falando dos brinquedos, então fica tipo um círculo ali, é uma coisa muito interessante. Inclusive, se tiver algum dono de empresa de brinquedo aí, lá é um ótimo lugar para anunciar, porque o pessoal tá lá querendo comprar brinquedo desesperadamente.
Maneiro. Ô, Nick, e vem cá, deixa eu te fazer outra pergunta. Eu lembro que quando você estava fazendo o 366 Músicas, você teve muito problema com os direitos autorais do YouTube. Sim. Você chegou a perder vídeo, essas coisas assim, não?
Eu perdi o canal, né? O primeiro canal do 366 era o youtube.com/NickEllis, era o meu canal original. Esse canal foi pro saco, assim, por causa de direitos autorais, e junto com o canal foram vários vídeos, assim, meus, tipo, de pessoais, assim, que eu postava antes do fazer o 366, de evento, inclusive. E alguns desses vídeos eu tinha backup e os vídeos de música também, alguns não. Aí o que aconteceu? Quando teve o 366 de segunda temporada, eu não queria mais fazer, porque eu já tinha perdido o canal e tal. Mas quando foi chegando perto, vai dando aquela vontade, sabe? Aí eu resolvi criar um canal novo, que é o canal que tá aí até hoje. E rolou uma mudança no algoritmo do YouTube, que se alguém pede para monetizar o seu vídeo, alguém reconhece que você está usando, sei lá, a música de outra pessoa, que na verdade eu nunca usei, era tudo eu mesmo tocando, entendeu? Desafinando ou afinado, mas tipo eu mesmo, não era, eu não estava usando a música do cara, só a composição mesmo. Mas, tipo, rolou essa mudança no YouTube que a partir daí, se o cara reclama, em vez dele dar um strike no meu canal, ele simplesmente passa monetização pro cara. E como eu não monetizo o canal, entendeu? Tipo, não teve mais problema. Aí o que aconteceu? Na segunda temporada, eu postava as coisas do YouTube e na página do 366, no Facebook, né? E no Instagram. O Facebook deu um strike por causa de, sei lá, três músicas minhas do 366 e apagou, tipo, não só a página do 366, mas também o meu perfil de 10 anos no Facebook.
Putz, eu lembro disso.
Foi em 2018, eu acho. Foi, tipo, entre a segunda e terceira temporada. E aí foi horrível, né? Mas, tipo, assim, depois, assim, em retrospecto, assim, ainda mais, assim, a gente pensando o que é o Facebook hoje, né? O que a gente sabe que é o Facebook hoje. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu, assim, na minha vida online. Foi ter apagado minha página no... meu perfil no Facebook, né? Aquele nojo. Enfim.
Mas, Nick, eu acho que tem muito a ver com o que, embora esse episódio vá no ar mais da frente, do que essa coisa da queda do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que a gente, pô, o nosso trabalho tá muito depositado nessas redes, né? Você não tem um medo, assim, do tipo, caralho, e agora, como é que eu ganho dinheiro? Porque é o teu trabalho, de certa forma, né?
Então, sim, mas, tipo... eu tive que me readaptar, né? Na verdade, eu tentei por muito tempo, assim, tocar o site, assim, sozinho, e agora, hoje em dia, eu voltei pro mercado e tô empregado, né? Porque você tem que ter um tamanho muito grande, assim, para poder sobreviver sozinho, assim. Então, sim. Eu tentei por muito tempo, deu certo, por muito tempo, por outros momentos não deu tão certo, e voltei pro mercado, tranquilo também. Eu fiquei trabalhando até 2013 na Globo, hoje eu fiz o Tech Tudo, e de 2013 até 2018, mais ou menos, eu fiquei no Meio Beat, que era o meu próprio site, entendeu? Depois eu vendi esse site pro Thiago do Tecnoblog e continuei lá como autor, mas já procurando outras coisas, né? E eu também, de vez em quando, faço umas campanhas, assim, para empresas de tecnologia, de publicidade mesmo. Eu fiz uma campanha para o Bradesco também, e aí a gente vai se virando, né? Não tem... Sim. É a vida. Eu vou me virando, entendeu? Eu tenho meus filhos, eu tenho contas para pagar, então eu vou correndo atrás.
Você já tomou um grande preju por causa de internet, Nick? Assim, alguma coisa? Putz, perdi. Igual o Zuckerberg perdeu milhões, assim. É. Não precisa ser milhões. Você já tomou um prejuízo e, porra, me ferrei, cara.
Esses 7 bilhões aí que o Zuckerberg perdeu ontem, isso é troco de pinga pra ele, né, cara?
Sim,
isso aí não faz a menor diferença. Inclusive, foi bom porque tirou o foco do depoimento da whistleblower, né? Da menina que depois, lá no Senado americano... E sim. Falando coisas horríveis dele, entendeu? E do Facebook, e tirou o foco dele. Não só tirou o foco, mas também lembrou, falando: olha, vocês querem acabar com o Facebook? É assim que é, entendeu? Então eu achei muito suspeita essa queda toda. E, sei lá, eu não sou teórico da conspiração, não, mas nesse caso aí eu fiquei. Ainda mais se tratando de Mark Zuckerberg, eu tenho muito pé atrás.
Sim.
Não custa, entendeu? Porque 7 bilhões para ele, cara, não é nada, nada, zero.
Sim.
Faz a menor diferença. Sim. Mas sim, voltando à sua pergunta, fala.
É isso, e já vou emendar uma coisa que para você responder também, que tem tudo a ver. E assim, porque a gente fala muito dos projetos que deram certo, né? E você já fez projeto assim, que foi totalmente mal sucedido, que você falou assim, que merda, assim, esse não vingou. E aí fala isso, sabe? Porque é uma perda de dinheiro também, né? Você investiu num projeto que não dá certo.
Sim, e prejuízo, assim, direto eu não tive. Eu tive vários lucros diretos e indiretos com a internet. Mas prejuízo, assim, não consigo me lembrar de um. Teve momentos difíceis, né? E outros nem tanto. Mas teve uma época que eu resolvi criar, tipo... O Distodrop já tinha dado origem ao blog de brinquedo. Eu falei, não, vou criar outros blogs, né? Tipo, sempre de olho no negócio do nicho, né? Vamos tentar nichar. Boa. Então, eu criei o A Maçã, que falava só sobre a Apple... e as janelas, que falava só sobre a Microsoft.
Bons nomes, bons nomes. Você é bom em nomes, eu percebo isso.
Esses dois não deram certo, entendeu? Mas também, muito porque era só eu e meu irmão, e a gente não tinha tempo, entendeu? Então, eu também criei o App Store Blog, que era só sobre aplicativos, né? Sobre quando a Apple lançou o App Store, tipo, criou-se toda a cultura de aplicativos para celulares, eu identifiquei aí um nicho também. Mas, tipo, não tive tempo. Agora, não foram projetos que iriam dar errado, assim. Deram errado porque eu não tinha tempo, entendeu? Principalmente porque eu tava trabalhando, né? Eu tava trabalhando para pagar a conta. E aí você trabalha pro projeto do seu, né, chefe, e não pro seu projeto pessoal. Então, foram opções que eu fiz ao longo da minha vida. Outras coisas deram super certo. Tipo, o Tech Tudo, né? Que a gente criou para ser o... A Globo, quando me chamou para a gente fazer o site número 1 de tecnologia do Brasil. Esse era o nosso sonho. E parecia uma coisa tipo Everest na época. E hoje em dia, adivinha?
Ainda é, né?
Hoje em dia é. E tipo, já é há muito tempo o site número 1 de tecnologia do Brasil. Então, claro, a gente tem toda a estrutura da Globo ali também. Não estou dizendo que isso aí é... Tem, tipo, várias pessoas que passaram pela equipe. Os editores, chefes que vieram depois de mim. Mas, pô, dá aquele orgulhinho, né, de você falar.
Não, claro,
né?
Pô. Lógico.
Você tinha aquele desafio e, pô, tá aí o desafio cumprido, né? Foi por isso que o Olhar Digital me contratou também, porque, né, eu já entreguei. Então, a gente consegue, tipo, mostrar, falar, já fizemos aqui, deu certo, vamos fazer de novo. E é isso, é, a minha vida é isso.
Ô, Nick, e vem cá, nesses anos todos de internet, você teve muita treta?
Eu tive umas tretas, assim... Besteira, né? Mas, tipo, o Kibiloco, até hoje, o cara me bloqueou. Pois é, até hoje eu sou bloqueado por ele. E eu sei que, tipo, rola uma rixazinha, assim. Claro que, pô, nada... O cara é gigante, né? Eu não sou ninguém perto dele. Mas, enfim, rola uma tretinha, assim. Por causa da brincadeira toda lá no começo de Kibar, né? Aquela coisa toda. É, essa é uma que eu lembro. Mas teve outras também. Teve, tipo... Umas pessoas aí que, quando eu tava no Tech Tudo, especialmente, assim, quando eu tava na Globo, eu tava muito na vista das pessoas, né? Então, acho que rolava mais, assim, uma certa agressividade. Então, nessa época, assim, eu lembro de muita gente falando mal de mim, assim. Porque o cara queria falar mal do Tech Tudo e falava mal de mim. E, pô, tudo bem. Eu fiquei chateado, mas já passou, assim. Né? Fora isso, acho que não tem muita treta, não.
É, porque a gente vê na internet, né, qualquer coisinha vira uma coisa enorme, né, principalmente no Twitter, e eu sei que você vive no Twitter que nem a gente também.
Sim, eu tenho uma questão ideológica, eu não posso aceitar, entendeu, a pessoa ser, é opinião, é política, tudo bem, mas eu não consigo aceitar se o cara é cúmplice do genocídio que tá rolando no Brasil em 2020, 2021... E toda a barbaridade que esse infeliz tem feito desde 2018, se o cara defende isso, tipo assim, não vou nem falar se votou, porque tipo, teve vários amigos meus que votaram, tipo, parente, se arrependeu, beleza. Agora, se o cara continua defendendo essa merda em 2021, aí, tipo, eu não consigo suportar esse tipo de gente, eu bloqueio mesmo. Não tem diálogo possível com quem defende isso que tá acontecendo. Pois é.
Cara... Aí, Nick, uma coisa interessante que a gente volta numa coisa que você já falou. Por outro lado, esse é parte do seu público. Não tô falando que é seu público inteiro, mas tem muita gente. Como o seu assunto é tecnologia, né?
Sim.
Você pega pessoas de todas as esferas, né?
Eu caguei.
Então, como é que é isso, assim? Como é que você consegue conciliar esse bloqueio com... Porra, mas o cara era meu cliente, meio
só,
assim. Né?
Deixa eu só perguntar uma coisa antes. Quantos bloqueados você já tem no Twitter?
Cara, eu devo estar perto de 3 mil já, mas tipo...
Caraca, eu não tenho
ninguém. Em 2016, eu desbloqueei todo mundo, porque a maioria das pessoas bloqueadas até 2016 era por causa do Fluminense. Falava mal do meu time, eu bloqueava.
Você já me excluiu por causa do Fluminense.
Não, falou mal do Fluminense, eu bloqueei na hora, mas tipo, passou já isso. Hoje em dia eu já tô mais calmo. Agora, negócio de bolsominion, vier de bolsomice pra cima de mim, vai tomar bloco na hora, não quero nem te saber de... Não tem nem direito a, tipo, mas você não vai dialogar. Não, eu não vou dialogar. Não vou dialogar. Mas a sua obrigação é dialogar, porque você é formador de opinião. Sim, mas eu não sou formador de opinião. Eu não sou formador de opinião em política. Eu falo de tecnologia. No meu trabalho, eu não falo sobre política. Entendeu? Se eu tiver que falar, eu vou falar, tipo, sobre 5G, essas coisas que tem mais a ver com a minha seara lá. E mesmo nessa área, a gente vê que o governo tá fazendo merda. Então, tipo...
Mas aí como não perder teu público, cara?
Eu simplesmente, tipo... Se eu tô postando no Twitter, o negócio ali é minha opinião pessoal. No site, eu não tô falando de política. No site, eu tô falando de... Eu tô analisando...
Mas as pessoas não associam do tipo... Ah, esse é o babaquinha do Twitter, que é petista... Sim.
E curiosamente eu não sou petista, né? Eu votei no Lula na primeira eleição lá e só.
Sim, mas sempre é, né? Quando, quando você fala contra o Bolsonaro, sempre automaticamente.
Porra,
vira,
eu passei, sei lá, 10 anos sem votar no PT, votei em 2018, porque não tinha outro jeito, né? Uhum. Era tipo a civilização e a barbárie. Então, votei feliz, tipo, fiz até campanha, mas não sou petista, assim. Uhum. E agora, não, tem gente que marca o olhar digital e fala: ah, o olhar digital sabe que você está aqui falando mal de Mark Zuckerberg.
Cara, isso é muito escroto.
Aí eu bloqueei. É o cara escroto. É motoboy de treta, eu bloqueei na hora, entendeu? Então, isso é outra coisa que eu não suporto. Motoboy de treta. O cara...
Cara, isso é muito escroto, cara.
Se eu quiser marcar o senador não sei o quê, eu marco.
Claro, porra.
Vem o infeliz, tipo, marcar. Ah, você, olha só, senadores, estão falando de você aqui. Bloque na hora.
Isso é muito
não,
escroto,
eu, tipo,
cara.
Não ligo, entendeu, Caco? Se o cara, tipo... acha que eu tô falando da boca pra fora, tudo bem. E tipo, se eu for perder 5 mil, 20 mil seguidores, eu não tô nem aí. Eu não vou deixar de falar as coisas que eu acredito por causa disso. Uhum. Sim. Agora eu também não vou misturar no trabalho e sair falando coisa que não tem cabimento, né? Pois é.
Claro, afinal você precisa viver também, né, cara?
E se eu falasse de política, se alguém quiser me contratar pra falar de política, aí é outra coisa. Vamos lá. Agora... Exato. Já é o cara que tá naquele meio, né? Não, eu falo de política no Twitter, de graça, entendeu? Isso. A única coisa que eu ganho com isso é dor de cabeça, mas pelo menos a minha consciência tá limpa.
Sim. Como ficou a sua... Né, visto que você é, como vou dizer assim, um dinossauro da internet, de certa forma. Sim. Você tava lá na fundação. Como é que você vê hoje a geração TikTok? Assim, você tem histórias, experiências com esses novos experimentos da internet?
Pois é, cada vez eu uso mais, assim, o TikTok, porque realmente é divertido, né?
Mas você já faz matérias do Olhar Digital fazendo dancinha e tudo?
Não, quer dizer, eu não vou nem dizer que eu não sei dançar, porque eu sei dançar, mas eu sei dançar juntinho.
Hip-hop. Não mete essa, tu era do hip-hop.
Não, eu sei dançar samba, gafieira, forró.
Olha só!
Pois é. Caraca. Bolero e soltinho.
Pô, tu gravou o episódio de dança do Nerdcast?
Cara, eu não sei quando é que foi esse episódio, não lembro, mas eu já fiz umas paradas tipo... A gente fez uma brincadeira que era os Nerds on Dance, um negócio assim. Eu tive meus momentos, né? Hoje em dia não dá pra sair mais, né? Mas enfim.
Mas qual é teu olhar, assim, dessa nova geração, assim?
Eu acho super legal, assim, tipo... Tem vários criadores de conteúdo que eu curto, assim. Não especificamente dancinha, porque... acaba caindo no lugar comum, mas, tipo, tem muita gente que faz humor, assim, no TikTok, né, que eu curto muito, assim, tipo aquela pessoa, aquela mulher que fazia o Deus, sabe, ela botava barbinha, aquilo é muito genial, né, tipo, então eu curto esse tipo de humor, entendeu, agora eu ainda não domino, não. Eu não sei fazer direito e se for depender de eu dançar, vai complicar, porque... Eu só sei dançar dança de velho, então fudeu.
E vem cá, você acha que você, nos seus trabalhos, assim, nos seus sites, você vai ter que mudar algum formato pro futuro? Você pensa nisso ou você, por enquanto, vai deixando como tá porque não se mexe em time que tá ganhando?
Então, eu mais ou menos que tô mudando, né? Porque, por exemplo, agora eu tô fazendo esses reviews mais elaborados.
Uhum.
E esses reviews saem em vídeo. Eu vou lá no escritório gravar com a equipe e tal. Então, eu meio que já fiz isso que você tá me perguntando, entendeu? E tá acontecendo agora essa mudança e tá tudo bem. Eu não me incomodo, não. Eu acho que, tipo, ficar parado é horrível, porque você acaba mofando, né? Então, as pedras que rolam não acumulam mofo.
Agora, Nick, tem uma coisa que não serve pra absolutamente nada, a não ser pro entretenimento, mas que eu adoro, que é futurologia. Uhum. Você vai lá na CS, né?
Sim.
O que você espera, assim, agora, de novidade, se velar, assim, você falou que viu Pô, o CD, né? Você chegou aí, né, do CD?
Não. Eu não sou tão velho assim, né? Eu não sei lá.
Não, mas não é questão de ser velho. Você falou que, porra, quando era, tinha 3 anos de idade, já tava construindo o seu blog, o cacete?
Não, eu comecei
com... Você inventou o CD até.
Eu comecei a fazer o blog mais velho e tal. Não, uhum. Eu não fui no do CD-ROM, mas, tipo assim, várias coisas legais aconteceram lá nesse evento. E... Uhum. Ah, teve um ano, assim, que, tipo... Teve a febre dos drones, era tudo drone, entendeu? Todo mundo tava lançando drone. Aí outro ano era tipo Alexa, era todo mundo, tudo que eu vi era coisa ligada com a Alexa, entendeu? E assistente.
Sim, tem essas
pessoal.
Tendências, né?
É, tem e as qual, tendências.
Qual é a agora que você vai? Qual você acha que vai ser a tendência, assim?
Então, é difícil dizer, mas assim, a gente tem visto muita coisa focada em. No próprio. Na forma como a gente lida com a pandemia, entendeu? E com. É, tipo, máscaras e coisas doidas. Não digo que essa é a tendência, mas vai ter bastante nessa ciência.
Será que vai ter máscara online?
Já tem umas máscaras que você...
Como é que é? Compra... Máscara online? Não, calma aí, gente.
Não, máscara online eu não sei também o que é, Lívia.
Caraca!
Isso a máscara... é uma máscara de filtro do Instagram, porra. É máscara de filtro do Instagram.
A máscara que mede sua temperatura, a máscara que, sei lá, que vê...
Não,
sua...
é... Eles estão fazendo umas máscaras tipo high-tech, entendeu? Com luz, assim, com filtros especiais. Tem uma que tem amplificador para você poder falar
que
e a pessoa te escutar, entendeu?
É meio Robocop.
É, tipo, tem várias coisas assim. Mas eu acho que, tipo, tem muita coisa de... Por exemplo, agora a Amazon apresentou aquele robozinho, né? Então, eu acho que isso vai bombar muito, sabe? Robozinho equipado com... assistente digital, tipo, não chega a ser Jetsons, mas é quase, sabe, o robôzinho
cara, mas
vai te
isso
atendendo, fala.
É uma coisa interessante, Nick, porque assim, eu vejo robôzinho desde a minha infância, é cachorrinho robô, é não sei o que robô, e nunca emplaca o robô no nosso cotidiano, cara, salve o aspirador robô, que o meu aqui já deu defeito, essa merda, porra, cara. Não emplaca, assim, de ver, não tem o robô, não tem um animal de estimação robô ainda, cara, isso já era pra ter tido.
Não, teve vários, teve o Aibo da Sony, teve cachorro, teve tudo.
Não, mas não emplacou, não vai pra frente.
Não emplacou porque a tecnologia não tinha chegado lá ainda. Mas agora que a gente tá acostumado, né, a falar com o Google Assistente e com... Eu não posso falar o nome aqui, senão ela vai responder, entendeu? Mas com o assistente
sim, claro,
da Amazon...
Com a moça, com a moça.
Exatamente. Então acho que, tipo, não só a tecnologia tá mais avançada, como a gente tá mais acostumado a fazer as coisas com comando de voz. Hoje em dia você... Pô, anda na rua, você tá com AirPods, lá você faz os comandos pra Siri meio sem pensar, assim. Normalmente você não ia fazer isso no meio da rua, na frente dos outros. Mas hoje em dia meio que você tá cagando. Então acho que a gente vai se adaptando pra tecnologia e ela vai se adaptando pra gente. Então eu ainda acho que, tipo assim, quando você pensa no futuro clássico, você pensa em o quê? Robô, né? Tipo... A robozinha dos Jetsons, né? Fazendo as coisas pra você, trazendo coisa pra você, levando. E você pensa em carro voador. Isso, tipo, as duas tecnologias já existem, já estão por aí. Mas, tipo, nunca bombou mesmo, como você falou, né? O carro voador, ele tem toda uma logística, né? Enfim, é meio complicado, mas, tipo, eu ainda acho que no futuro a gente vai ter muito... Ah, drone voador, né? Na verdade, vai ser drone que as pessoas vão andar, não vai ser bem um carro.
Porque a Rose, eu super entendo se as pessoas querem ter, né? Não quero levantar pra pegar água e tal, vão ficar todos atrofiados no sofá, é gostoso demais. Mas assim, carro voador já tem um helicóptero, né, cara? As pessoas não vão ter condição. Porra, voa de helicóptero, cara, isso faz tanta questão, cara. Não,
exatamente.
Porque, assim, qual é a diferença do carro voador pra um helicóptero? Você não vai conseguir comprar um carro voador. Porra, as pessoas já não conseguem dirigir na rua, imagina todo mundo voando, cara.
Pois é, e vai ter que ter um piloto, vai ter que ter manutenção, vai ter que... Enfim, não é todo mundo que nasceu pra... De outra volta pra sair pelo Bruce
Gente,
Dixon.
Ia sair caindo um carro em cima dos outros. Você imagina, você tá andando na rua, cai um carro em cima de você. Não.
Pois é.
Eu falo por mim, eu já dirijo mal, gente. Imagina se eu tiver que voar, cara. Não, eu morro de medo de altura. Eu não ia querer dirigir um carro voador de jeito nenhum, cara.
Tipo, se for um drone voador, pelo menos ele vai ter aquele recurso. Se der merda, ele volta pra garagem sozinho, mas...
Exato.
Né? Enfim. É curioso, né, fazer esse exercício do que vai ser no futuro. É muito difícil também, mas a gente sabe que, pô, os processadores estão ficando cada vez melhores. A gente tem recursos de inteligência artificial que a gente não tinha antigamente. Então, tipo, hoje em dia a gente vive num mundo assim que de coisas maravilhosas. O problema é que a gente pega todas essas coisas e meio que take for granted, sabe? Você...
Sim.
É, já nasci, já tinha internet, então foda-se, né?
Eu gosto desse exercício de futurologia, que não é aquele assim, ah, lá no ano 3000 vai ter... Não, assim, pô, você vai pra uma feira, quando é que é essa feira?
É em janeiro.
Em janeiro, então. Você vai já agora em janeiro, tá? Porra, tá aqui do lado. E você já tá falando em robô, em máscaras tecnológicas pra pandemia, ou seja, né? Já tá se vislumbrando outras pandemias. Tudo isso provavelmente vai ser uma tônica, né? A próxima pandemia, você precisa ter isso, isso, isso.
Pois
né?
é.
E ficar com seu robô em casa.
Exato. É, tem várias coisas, assim, de que a gente aprendeu a fazer nessa pandemia, né? A gente, eu digo, a humanidade, que... Tipo, o trabalho remoto, né? Que podem realmente fazer diferença, assim, para não só para a humanidade, mas até para o planeta, né, no futuro, assim. Então, tem que pegar... Isso foi uma merda? Foi, né? Isso aí é inegável. Morreu por milhões de pessoas no mundo, né? No Brasil, sei lá, quase 800 mil. O pessoal fala em 700, mas tem, sei lá, 150 mil aí que morreram de síndromes respiratórias que... não estavam morrendo antes, então isso aí é Covid também. Então é aquilo, 800 mil brasileiros mortos, né? Mas, pô, você tem que pegar o que, que ela ensinou pra gente, não papo de coach, mas tipo assim, essa questão de você ser menos dependente, né, de fazer esse commute pra ir todo dia pro trabalho, voltar e perder 2 horas, será que isso é inteligente mesmo? Será que isso faz sentido pro chefe, pro cara que tá... pagando essa conta? Então, são coisas que também podem mudar para melhor, né? Digamos assim.
Com certeza.
Exatamente.
Com certeza. Ô, Nick, e tem alguma história assim muito engraçada que você tenha passado na internet? Não?
Cara, teve umas histórias bizarras, tipo... esses eventos, né? A gente vai para os eventos, assim, e aí, tipo, tem bebedeira, tem muitas histórias doidas, assim... Eu prefiro não citar assim, nenhuma diretamente para não me comprometer, mas assim, teve várias, assim. Várias, tipo, como é que eu posso dizer? Sabe, se beber não case? Nesse nível, assim.
Sim.
Tipo, ficar trancado lá de fora, essas coisas, entendeu? Pô.
Caraca,
coisas doidas, assim. Mas eu vou tentar não me comprometer muito. Entendeu?
Mas isso com gente que você conheceu pela internet?
Basicamente todo mundo que eu conheço hoje em dia eu conheci pela internet, então acho que pode se dizer que sim.
Entendi. Porque hoje em dia, né, a gente, eu acho que quem trabalha com internet e também vive esse mundo de internet acaba criando uma comunidade muito grande, né? Tipo, mesmo, por exemplo, eu conheci você e o Caco, eu conheci pela internet.
Pois é.
Sim. A minha mãe eu conheci pela internet. Hoje em dia tá assim, né?
É quase isso. Já tem perfil antes de nascer?
Exato, cara.
É muito doido, pois é. Mas, tipo, eu acho normal. Eu acho isso normal. Acho que as coisas mudam e não faz a menor diferença você conhecer uma pessoa, tipo, num boteco ou no Tinder, sei lá. Eu não uso essas coisas, exato. Mas tem gente que gosta. E eu acho normal. Acho que você tem que se adaptar pra tecnologia que tá ao seu dispor, né?
Sim, eu mesmo. Eu casei pelo OkCupid, né? Então, tá tudo certo. Tamo em casa.
E até hoje não conheceu o marido também. Só casou.
Um dia desse ela vai encontrar com ele. Não, tô brincando.
Tá certo, Nick. Nick, eu quero te agradecer muito, assim, por você ter ficado aqui conversando com a gente, batendo esse papo. Foi muito... Eu amei saber que você era DJ de hip hop.
Sim.
Porque, assim...
Meu passado me condena.
Foi totalmente fora da curva. Eu não esperava por isso.
Inclusive, eu queria que o Nick repetisse qual é o CD do Benegão que ele fez a capa pra procurar.
O The Funk Fuckers, cara.
Isso é maravilhoso, cara. The Funk Fuckers.
Como é que era o nome do disco? Pois é, era o disco se chama Bailão Classe A.
Boa.
A capa, espero que você goste.
Já tô procurando agora, já vou te fazer um julgamento agora online.
Mas é uma capa bem tecnológica, acho que
é vida real, já vou julgar agora. Porra, é maneira, cara. É bem aquela pegada de banda de rock dos anos 90 mesmo, né, cara?
Sim. Eu me lembro que eu ganhei essa capa pelo seguinte, cara. O cara que tava fazendo a capa, o B, Ele queria fazer esses olhos vermelhos aí, tá vendo? Cada um com o olho vermelho. E o cara falou, pô, isso eu não vou fazer de jeito nenhum, não sei o que lá.
Cara.
Aí eu falei pra ele, pô, bem, eu faço essa porra, tranquilo, mano.
Deixa eu falar uma parada. Eu fui procurar aqui The Funk Fuckers bem negão no Google.
É Funk Fuckers.
É Funk!
Funk Fuckers, é, né? Não é X-Vídeos, não. Não é X-Oli. Oli, Belão.
Lívia foi procurar Funk Fuckers o negão. Pois é,
tá certo. Apareceu o DVD do Frota. É o DVD do Frota.
Não tô entendendo o que, que apareceu aqui pra mim.
Entendendo sim, Lívia.
A gente entende. A gente tá nessa faz tempo também, pois é.
Tudo bem. Agora você já tem uma desculpa pra dar pro seu marido. Não, eu tava procurando o que o Nick falou. Oh, foi sem querer.
Ferrei com o histórico, né, do Brasil.
Ai, mas eu adorei a capa. Ficou bem legal.
Eu também gostei. Bem
depois
maneiro.
De ter visto um monte de pau aqui.
E o conceito foi seu também, Ni? Como é que foi que vocês chegaram nesse conceito aqui?
Sim, essa capa foi feita por mim e pelo Rafa, que é aquele meu brother que eu tava contando pra vocês, que era o meu...
Uhum.
A gente tinha essas parcerias musicais. É o conceito todo meu, basicamente. Mas tem bastante input da banda também.
Maneiro.
Eles são todos são meus amigos, amigões, assim. Especialmente o B e o Jimmy, que é outro vocalista também. Bom, são todos vocalistas na banda de rap. Uhum. Mas enfim.
Ficou maneiro.
Bem maneiro, bem maneiro.
Ficou maneiro. Mas então, Nick, muito obrigada por você ter ficado aqui com a gente mais Imagina. Uma vez, viu?
Tão Desde... rapidinho.
Foi rapidinho, né? Passou rápido.
Passa mas... rápido quando você tá divertido, né?
Não, e agora a tendência volta. Dos podcasts de áudio é serem melhor, é menor, porque as pessoas querem ver o vídeo. Aí ficam lá 10 horas vendo o Monark falar merda lá e tal. E a gente aqui vai curtinho, faz meia horinha, 40 minutos. É a tendência hoje em dia dos podcasts de áudio.
É bom que aí você ouve naquela hora que você tá indo fazer alguma coisa, né?
Isso, exatamente.
Muito bom.
Justamente.
Muito bom, adorei. Adorei, queridos. Obrigado pelo convite. Me chamem sempre.
A gente te agradece. Valeu, valeu.
A gente que agradece. Fala aí mais uma vez suas redes sociais pra galera te seguir. Aliás, então, a gente não tinha falado as redes sociais antes, né? A gente fala agora, então.
Pois é, então é @NickEllis no Twitter, né? E no Instagram. E também tem o @Digitodrops e @blog de brinquedo. Olhar digital, acho que nem precisa que o pessoal já deve seguir já. Entendeu? Tem milhões de seguidores no site. Mas é isso.
Sim. Gente, sigam o Nick, que olha, ele tem muito conteúdo, viu?
Muito obrigado.
E hip hop.
Sim, sim. Pois é. E também entretenimento. Vivo falando de série. Essas coisas eu falo mais no Twitter, né? Série, coisas que não são do meu trabalho.
Sim, sim.
Mas é divertido.
Ah, muito bom.
Adorei, gente. Obrigado.
Valeu, um abraço.
Adorei também. Obrigada,
Nick. Um abraço.
Nick. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé.
E eu sou Cacofonias, aqui em todas as redes.
Eu também sou a Lívia Lamblé, com o T mudo no final, em todas as redes. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.